A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Esse é o Escala Brasileira, Felipe Seabra, segunda parte da entrevista. Na semana passada falamos sobre o rock brasiliense, o rock brasileiro, ambiente cultural, patrulha ideológica, enfim, hoje vai ser mais leve.
Eu espero.
E, e a gente vai começar com uma pergunta. O The Who foi marcante para você? Tommy?
Sim.
A ópera rock?
É, porque eu tava lá nos Estados Unidos, né? Bem, eu toco Les Paul por causa do... Les Paul é o modelo de guitarra, do Pete Townsend, né? O maior guitarrista de todos os tempos. E eu me inspirava muito nele, porque o Pete Townsend, né? Ele não tem nenhum solo assinatura. Você vê Jeff Beck, você vê Jimi Hendrix, você vê... you name it. Quem mais? De guitarra, Eric Clapton. Todo mundo tem um solo assinatura, ou vários solos assinatura. O Pete Townsend não. Mas em compensação, o cara tem tipo uns 200 riffs, assim, de braço pra cima, assinatura. Então eu sou um cara de riff. Sim, eu sei solar, mas eu sou muito comedido dentro da plebe. Também que o André X baixista não me deixa solar muito.
Ele né? Segura a onda.
É, né? Então é muita pegada, tanto que é uma pegada em que inspirou muito o Ebbet fala isso, que ele inspirava muito em mim ao vivo, né? E então tem essa coisa meio de tocar de braço pra cima e com os acordes muito abertos, muito ressonantes. Eu peguei isso do Pete Townsend. E nessa mesma época, tava passando nos teatros lá em Washington o musical Godspell. Então, onde vem aquela música linda, Day by Day, Oh Dear Lord. Que coincidentemente, alguns anos depois, aqui no Brasil, foi a primeira vez que eu toquei ao vivo num especialzinho de Natal lá da minha escola. Eu toquei Day by Day, foi a primeira vez. Então, a primeira vez que me apresentei ao vivo foi tocando música de musical. Passava o Hair. Né?
Ah, importantíssimo, né?
E passava o violinista no telhado, que é lindo, né? Uma coisa mais orquestral. E sempre na minha cabeça eu falei assim, caramba, cara, que plataforma bacana, né? Você juntar imagem, dança e música, né? Isso pode dar caldo um dia.
Bacana. Qual música nós vamos abrir o programa de hoje?
E deu caldo, sim. Então vamos abrir com a música Evolução, que é o novo musical da Plebe. São 28 músicas inéditas, quase 2 horas de espetáculo.
Calma,
depois
aí,
eu entro em detalhe, depois entra em detalhe. Mas o que abre tudo mesmo é a música tema que narra a saga do homem, desde o Homo erectus, né, aos 200 mil anos antes de Cristo, até a Quarta Guerra Mundial. Não a terceira, até a quarta. Ouvem a música e vocês vão saber. E no papel de Deus... Nada menos que Casa Grande no meio da música.
O homem no começo para se locomover, quando desejava o mundo inteiro conhecer, tinha que caminhar. Inventou a roda e com o eixo fez uma porção de engrenagens que rodavam em pés. Um homem trabalhar.
Você está ouvindo o Felipe Seabra no Escala Brasileira, a segunda parte do programa, ou seja, o segundo programa, né, a verdade, segunda entrevista. E a gente está falando sobre ópera rock. Como é que é o nome da ópera rock?
Evolução.
Evolução. E você disse que ela pega um período da história humana.
Exato, assim. É a partir, né, da supremacia, né, digamos, talvez, né, do Homo erectus, né, que dá uns 200 mil anos antes de Cristo. Aí teve o despertar da consciência, que demorou mais 150 mil anos, né? Porque a partir de uns 50 mil anos antes de Cristo, a gente já tem indícios, né, de pintura em parede, em caverna, de bijuteria, de cerâmica, né? Tem umas coisas assim, vilarejos, comunidades, né? Isso é discutível.
Despertar da consciência, você coloca como nascimento da moralidade?
Talvez isso veio um pouquinho depois, né? Talvez era mais uma consciência de viver, de sobreviver coletivamente, né? E isso viria, mas quando a gente fala do nascimento da moralidade, na verdade, o grande arco da história é o que a gente não via, sabe? E o espetáculo focava muito nisso, era mais um pouco a evolução do homem através da violência. Porque você lembra, né, até usando o exemplo do Kubrick, né, de 2000 Odisseia no Espaço. Lembra o salto da humanidade, quando o macaco pega, né, lembra, precisava do dedo
polegar
opositor.
Polegar direito opositor.
Né? Precisava disso. Pegou o osso e bateu na cabeça, né? Aí o próximo pai joga pra cima, né? E aí vira um satélite no espaço, né? Aí duas imagens me vêm à cabeça. Primeiro é a sátira dos Trapalhões. Os Trapalhões na Guerra do Planalto. Que o Didi Mocó faz isso. Eu não sei se a criançada que ia ver o filme entendia né?
A sacanagem ali.
Mas na verdade, uma coisa que, como eu sou um ávido leitor de ficção científica e eu sou meio fascinado por Kubrick naquela época, na verdade, quando você vê o satélite, aquilo não é um satélite. Dá uma olhada no filme de novo. Aquela primeira cena, quando você vê o satélite, aquilo é uma arma. É uma arma espacial. Continua a violência, continua, só que no espaço. Então aquele pequeno arco desse despertar até chegar no espaço é um grãozinho de areia no tempo, né? Mas aí o musical estava um pouco pesado. E aí a gente entrou em contato com um amigo nosso aqui de Brasília, inclusive. Ele é um ator da Broadway Brasil, chamado Fábio Yoshihara. Ele faz Rent, faz Fantasma da Ópera em São Paulo. E eu falei, cara, a gente está com essa demo aqui, assim, eu não sei exatamente o que fazer com isso. Assim, eu sou produtor musical, pô, eu fiz a trilha sonora, né, do Faroeste Caboclo, né? Produzi filmes como, sei lá, Federal, Manobra Radical. Eu trabalhei bastante com cinema, mas eu não sabia o que fazer nesse meio musical. Aí eu liguei pro Fábio, o que eu faço com isso? Ele falou assim, calma, já vou colocar você em contato com alguém. Em meia hora eu já tava falando com o Jarbas, o Homem de Melo. Em meia hora, que praticamente comprou o projeto logo cheio. Eu falei, calma, eu nem te mostrei nenhuma música. Pô, minha mão na plebe, pô, musical, muito legal. Não, calma, de repente é ruim, você nem sabe, né? E ele puxou o espetáculo com um lado mais leve. Uhum. Né? Assim,
mas é isso que eu ia falar, porque se você pegar Tommy não é necessariamente o Derru na sua carreira normal. Ele tem coisas ali, elementos que são diferentes do...
Talvez usando a desculpa do musical para poder sair pela tangente. E a plebe tem isso. Então, nesse musical, sério, gente, isso é inusitado. Mas é um barato, deu um trabalho só. A gente tem desde, sabe, como eu sou violinista também, né? Assim, eu na verdade comecei tocando violão clássico. Tem uns momentos assim de violão clássico só. Tem uns momentos de violão clássico com uma menina de 11 anos cantando, Ana Carolina Floriano, que a gente descobriu em São Paulo. Tem momentos de puro plebe. E tem momentos orquestrais gigantescos com fanfarra e corda e tudo. Tudo tem direito, e grande coro, né? Mas continua sendo plebe. É muito legal e foi muito libertador isso. Não que a gente ficava assim dentro do estúdio, ok, a gente tem que fazer vamos fazer mais músicas para pegar aquele público teen, adolescente, que tem mais dinheiro no bolso do que...
Isso dá certo?
Né? Para algumas bandas dá, mas no caso da plebe não, que a gente consegue ser falso, sabe? A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, né? Né? E aí saiu esse musical. Então o primeiro volume está saindo agora. E o segundo volume sai depois do carnaval. Porque é muita coisa para digerir. Que nem eu falei, São quase 2 horas de música contínua, as letras gigantescas, né, que narra essa saga toda. E através do Jarbas ficou um pouco mais leve. Bem legal, assim, legal, porque estava focado muito nessa coisa de violência, era um pouco escura a peça. Então tem momentos engraçadíssimos, assim, por exemplo, o momento mais alegre do espetáculo é a Renascença. Né? E essa música é uma que a gente vai estar mostrando já já.
Felipe, o que a gente vai ouvir agora?
Bem, para não assustar as pessoas, talvez, pela, né, pela, esse lado ímpar, né, desse musical, vamos com uma música meio termo, chamada Descobrimento da América.
Só fugir é o que resta aqui. Pra onde ir? Onde a intolerância não vai seguir? Peregrinos não têm a opção. A redenção está no outro lado do Atlântico. Chance de poder construir um novo mundo e quem sabe um dia coexistir. Só pra perceber que a liberdade é tão vulnerável quanto antes. Descobrimento da América, América, América.
Abraço.
dança.
Você está com Escala Brasileira.